Fátima. Um prazer estar aqui, né? Obrigado pelo convite mais uma vez.
Estamos aí. Teófilo, tudo bem com o senhor? Satisfação, bom dia.
Bom dia, satisfação é nossa de estar presentes na tua Rádio Fátima. Bom dia a todos os ouvintes aí. Estamos aí para ajudar a população e, através da Rádio Fátima, levar o conhecimento dos fatos aí.
Disseste muito bem, ajudar a população. E esse é o objetivo, o nosso trabalho diário aqui da tua Rádio Fátima, de levar a orientação, a informação, de dizer o que está acontecendo em termos da população tomar conhecimento e saber também como se tomar algumas atitudes, como, por exemplo, Andreata, Piracema, que começa agora na próxima terça-feira e vocês estarão fiscalizando, que é uma legislação própria para esse período.
Correto, então o período de defesa aí, né, dos peixes, a Piracema, vai iniciar aqui na nossa bacia hidrográfica no dia 1º de outubro. Ela começa aí um mês antes até das outras bacias hidrográficas, né? Então até a gente já realizou uma operação aí preparatória para verificar essas questões, até inclusive o nível do rio tá bem baixo, né? Então a gente já chama atenção com relação à segurança da navegação, né? Então, nesse período de defeso, que é o período que existe aí para possibilitar aí a procriação das espécies de peixes, né, ela fica mais restrita com relação às atividades de pesca. Então, por exemplo, não pode utilizar nenhum tipo de rede, né, um artefato de rede, mesmo aí os pescadores profissionais. A pesca, utilizando as embarcações, também fica vedada. Então não se pode, nem mesmo se for utilizar linha de mão, com a embarcação a motor, não se pode ir fazer a atividade de pesca. Lembrando daqueles preceitos básicos, né, que o pescador ele tem que ter em posse aí a carteira de pescador, seja ele, né, o pescador amador, enfim. Para os períodos em que se pode utilizar a embarcação na pesca, também precisa ali da questão do arraiz, né, da habilitação. Então, sempre chamando atenção com relação à segurança na navegação também. A gente vê algumas embarcações improvisadas, até de madeira, né, com uso de motor, o que facilita muito aí a ocorrência de acidentes, né? Então, é uma atividade bem arriscada aí, o uso da embarcação carece de muita responsabilidade por parte dos pilotos, né? Seja uma embarcação menor ou enfim, é uma atividade de bastante risco, a gente chama atenção com relação a isso.
O senhor falou, pescador amador também precisa da carteirinha.
Uhum.
E aonde ele encaminha esse documento, hein, Andreata?
Pelo site do IBAMA ali, vamos do começo ali, né? Coloca no Google lá, site do IBAMA, carteira pescador. Ele consegue acessar aí com a sua senha do Gov, né? Então pode fazer as solicitações. Hoje é todas as plataformas online, né? Então até bastante gente nos procura, né? Algumas pessoas até pensam que são...
O pessoal acha que é a Patran que emite essa carteira. Por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor.
Não. Até uma vez, antigamente, existia na Patran um controle das embarcações, né? Se deixava uma cópia do documento lá. Esse procedimento ele não existe mais. Hoje é tudo informatizado ali, né? A parte de pesca com o IBAMA, a parte das embarcações com a Capitania dos Portos da Marinha, né? E a Patran realiza aí o trabalho de fiscalização. Inclusive, das habilitações, né, das embarcações, a gente pode fazer ali a fiscalização e encaminhar para a Capitania dos Portos, onde se emitem os autos de infração, se for o caso.
Exato. Mas o pescador, mesmo que amador, pelo site?
Isso, pelo site ali do IBAMA, ele consegue todas as informações para conseguir emitir a sua carteirinha. Até a gente fica contente quando alguns pescadores nos procuram buscando informações.
Então
a gente, com todo prazer, ele encaminha as legislações, os links, a gente tem algum material pronto, até em PDF, algumas questões mais específicas de Piracema, ali, uma questão mais técnica, né? Então a gente encaminha aí a legislação para ficar bem, bem claro. Às vezes o pessoal quer acampar com a família, alguma coisa, não tem problema, né? É só cumprir as restrições ali que está tudo certo.
Exatamente. Bom, em termos de Piracema, que começa na próxima terça-feira, dia 1º, que vocês estarão fiscalizando, mas com uma semana de antecedência aqui na tua Rádio Fátima, já alertando, informando, esclarecendo, o que que a legislação prevê? Hein, Andreata, para quem não cumprir o que estabelece, então, aquilo que se prevê na Piracema?
Isso, vai poder incorrer no crime de pesca ilegal, né? Então, se estiver utilizando aí de artefatos proibidos para o período, vai responder criminalmente.
Crime ambiental?
Crime ambiental, isso. Se for aí pescador cadastrado e tudo mais, até em alguns casos, quando a pessoa realmente subsiste da atividade da pesca, ele recebe até um auxílio quando cadastrado ali, né? Mas se ele fizer aí o uso de artefatos proibidos, vai poder ser caçado a sua carteira, né? Vai perder a licença ali e tudo mais.
Bom, Teófilo, na sexta-feira que passou, vocês realizaram uma operação, 30 quilômetros vocês percorreram de embarcação no rio Pelotas, algumas apreensões. Antes, você disse que o nível do rio está muito baixo, Pelotas, Teófilo?
Está baixo, sim, Vladimir. É, só corrigindo, foi quinta-feira.
Quinta-feira?
A operação, isso. Foi dia 19. E subindo o rio ali acima da ponte do rio Pelotas, ali acima da ponte da 116, subindo ele em direção à ponte de ferro, logo acima do rio Santana, ele tem alguns locais que já apresenta corredeiras, apresenta pedras já perto da superfície da água, o que causa uma dificuldade para navegar, né? Então foi feito um trajeto rio acima, medindo da 116, e um trajeto rio abaixo também, para a gente conseguir completar esse trajeto todo que foi feito, sendo recolhida diversas redes aí, sendo soltados alguns exemplares que estavam vivos ainda nas redes também, e algumas redes até que estavam fora da água já, por questão do rio ter baixado, e alguém colocou a rede e não foi buscar, né? O pessoal...
Ah, colocou e se esqueceu?
É,
não sabemos. E daí os animais, esqueceu, os peixes, no caso, pouco... estão lá e ficam presos lá.
Exato. Ou daqui um pouco até foi, tenha sido talvez antes das enchentes, né? E não conseguiram retirar essa rede do local. E depois, com o nível do rio baixando, a rede acabou ficando exposta.
Além dessa situação da rede exposta, o que mais vocês encontraram de irregularidade? Que foram apreendidos lá mais de 350 metros de rede no rio Pelotas?
Exato. Tinha redes expostas e tinha redes também na água, né? Que tinham exemplares vivos ainda, que foram colocados recentemente, provavelmente, e o pessoal iria retirar, talvez, no final de semana ou semana que vem. Foram recolhidas também, sendo os exemplares devolvidos à água.
André, vocês têm constatado muitos pescadores, muita gente pescando ainda no rio Pelotas lá, e alguns até cometendo essa situação aí, de ele colocar as redes e não ir lá nem retirar os animais vivos que ficam presos lá?
Isso, são casos recorrentes aí.
Recorrentes.
Ocorre que alguns pescadores ilegais vêm até de outros municípios, até de outro estado, e vem praticar a pesca aqui. Contamos também, tem um grupo de pescadores responsáveis no município de Vacaria, a gente tem que comentar também que eles também nos apoiam. Então, nos avisam quando tem alguma movimentação no rio, né? Então, para direcionar a fiscalização nesse sentido também. Assim como tem os irresponsáveis, tem os responsáveis também, que bom, né?
Que bom, ótimo,
eu até
parabéns.
Digo que eles são os nossos olhos ali no rio, né? Como a gente não consegue estar tá todo...
Até porque momento. Se não cuidar, preservar, até mesmo na questão dos peixes lá, mas depois não tem mais peixe para pescar, e daí o que adianta ter o rio lá?
Realmente, então o que a gente fiscaliza é a pesca predatória.
Para quem pratica,
né?
A pesca, tem que fazer a sua parte, isso, né? E que bom temos essa consciência, parabéns aos pescadores
isso,
de Vacaria.
Isso, eles nos apoiam bastante, né? E acabam direcionando aí a nossa fiscalização. E o que a gente combate é realmente o pescador predatório, né? Então essa questão, a exemplo da rede, né? Que fica ali atrapalhando, dificultando a vida aquática, né? Então gera um grande risco, né? Para os peixes e tudo mais, fica atrapalhando e colocando até em risco a própria navegação, né? Enfim, desses utensílios ficarem esquecidos ali no leito do rio.
Bom, Teófilo, nesses 30 quilômetros que vocês percorreram do rio Pelotas na última quinta-feira, além dessa questão das redes, o que vocês têm constatado às margens do rio? Temos, infelizmente, muito lixo, muita coisa que está jogada lá, inclusive por quem vai acampar. O que vocês constataram lá que deu para visualizar, Teófilo?
Até onde a visão alcança ali, né? Não foi possível constatar os acampamentos mesmo, porque o rio, como o nível está bem baixo... fica bem exposta a área que já era submersa, né? Mas a gente encontra principalmente troncos de árvore, que locais onde houve desmoronamento, né, em virtude das enchentes, assim, bastante pedra no leito do rio, troncos de árvore, tudo isso, se o pessoal não tiver atento na navegação, pode causar diversos acidentes, né? No nosso caso, a gente sempre navega em três na embarcação. Então, o que vai na ponta ali, na proa do barco, vai sempre cuidando. E a gente sabe que muitos pescadores navegam sozinhos, né? Em barcos até maiores, às vezes. Então eles não têm a visão lá da frente. Por isso é importante tomar muito cuidado nesses casos com troncos de árvore, com pedras, alguma coisa assim, para evitar que dê algum acidente grave, né?
Tá certo. 9h25, André, tá sobre a Piracema. Para nós fechar, 9h25, começa na próxima terça-feira, dia 1º de outubro, o período de Piracema até 31 de janeiro. E vocês vão estar intensificando a fiscalização. O que mais orientar e principalmente esclarecer os nossos ouvintes neste momento? E não vale só para o Rio Pelotas, quem pesca aí no Rio das Antas, qualquer outro rio aí da nossa região aí.
Certo. É, o que mais impacta é quem faz o uso da embarcação para pescar, então em nenhuma modalidade vai ficar permitida, né? Via de regra, o que que pode, né? É fazer aí o uso de uma linha de mão, né? Ou uma vara, pescando da beira do rio, do barranco, né? Então, com a embarcação a motor não se pode fazer. E o uso das redes, mesmo que dentro da malha é permitido, e mesmo com a carteira de pesca profissional, também não pode ser feito uso aí durante o período de defesa. Via de regra, o principal seria isso.
Valeu. 9h26 agora, temperatura 22 graus, segue o tempo encoberto pela fumaça. Vou ao espaço comercial e volto para falar do novo trabalho. Novo modo de dizer, porque o patrão dependia desse equipamento que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Segurança para intensificar esse trabalho e atender em muitas situações até um clamor do nosso povo, que é o som alto. E agora temos um sonômetro, medidor de pressão sonora, que inclusive já foi utilizado. Vocês receberam há poucos dias, né?
Isso, faz
4. Sargento Andreato, que é o comandante da Patran aqui em Vacaria. Agora, a Patran, há cerca de 15 dias aí, recebeu da Secretaria Municipal de Segurança um sonômetro, medidor de pressão sonora. Muitas reclamações também chegando à Patran, e os próprios outros órgãos do município acionavam a Patran por causa de som alto em estabelecimentos comerciais, som alto em veículos, som alto em residência. Com esse aparelho já estamos atuando aqui em Vacaria e também facilitou mais o trabalho de vocês, até para atender os pedidos da comunidade, sargento?
Correto, Vladimir. Então, o medidor do nível de pressão sonora aí, então foi adquirido aí pelo município e está através de um termo de uso compartilhado, né, em posse da Patran, mas é do município, né? Antigamente era o decibelímetro, né, se falava em decibelímetro, que media tão somente ali o nível em decibéis, mas agora com a atualização das normativas e tudo mais, é o medidor de pressão sonora que realiza ali um cálculo mais complexo e mais técnico. Até o Teófilo é o técnico do assunto, vai poder falar um pouquinho melhor sobre a execução da medição. E é um aparelho aí que visa não os casos de perturbação, mas os casos de poluição sonora, né? Então a perturbação do sossego, ela é através da sensação da pessoa. Ela se sente perturbada, né? Esse não é um crime ambiental, né? É uma contravenção penal. E pode vir estar acionando aí o policiamento ostensivo através do 190. Quando ali a fonte do ruído já gera ali um nível mais de fato a afetar a saúde das pessoas, então carece aí de uma medição mais técnica, né, para fazer em si a prova ali do crime ambiental de poluição sonora nesse caso. Então, tão somente a sensação ali do ouvido da pessoa não é o suficiente, carece dessa prova técnica, né? Então, só para diferenciar os casos de perturbação do sossego, né, policiamento ostensivo, e os casos do crime ambiental de poluição sonora, que é onde o sonômetro se faz necessário, né?
Bom, Teófilo, em que situações então vocês vão utilizar esse sonômetro para medir aí principalmente a questão do som alto?
Geralmente a gente tem agido por solicitação de outros órgãos, né? Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário. Então eles notificam qual que é o estabelecimento, qual que é o local, se é bar, se é casa, se é local de aglomero de carros, né? E lá é praticada essa medição. A gente usa 3 minutos, é o mínimo que se usa para fazer uma medição sonora, né? É descartado qualquer outra intervenção que tiver. Se, por exemplo, for numa casa e passar um caminhão, a gente desliga ele e retorna após sair esse caminhão, para pegar única e exclusivamente o som do alvo a ser medido. E posteriormente é realizada uma medição chamada de residual. Então é afastado do local alvo e feita uma medição única e exclusivamente ambiente, mede-se ali o ambiente sonoro, com
Sim.
os carros passando, animais, outras coisas assim, para a gente poder descartar a hipótese de que a própria medição residual seja causadora de ruídos, né? Então a medição residual dando abaixo do nível permitido ali e a outra medição do alvo for acima, está configurado que é o alvo ali da medição que realmente está causando aquela perturbação, aquela poluição.
E vocês já utilizaram, foram solicitados aí para outros órgãos e constataram som alto em estabelecimento comercial através desse novo aparelho que é o sonômetro?
Correto, foi feita já uma medição, constatado que estava acima dos níveis permitidos, é confeccionado um auto de constatação e encaminhado retorno para o órgão que solicitou, né? Para eles apurarem a infração.
Sargento, nesse caso, Andreata, vocês vão atuar só quando solicitados por outros órgãos ou também por iniciativa própria ou também quando a população solicitar por parte de vocês esta medição?
Via de regra, quando a gente verificar que se trata de um caso do crime de poluição sonora, a gente pode agir por conta própria também. Só que o que ocorre? A maior parte desse tipo de ocorrência ela é em suma de perturbação do sossego. Né? Então, é inúmeros os casos. Então, aquele caso do final de semana, aquele som alto ali do churrasco do vizinho, é um caso de perturbação do sossego. Né? O que ocorre? Que muitas vezes o problema não é resolvido. Mesmo a perturbação do sossego, é uma contravenção hein, incondicionada, a manifestação da vítima. Porém, né, para que se efetue o registro, a prevenção ali do aparelho de som, da caixa de som, seja o que for, é preciso aí a colaboração da parte vítima, né?
Sim.
Então, que ela manifeste ali através do 90 que ela quer fazer o registro, né? Não tem como ir a brigada militar ali fazer ali o que há de ser feito, vai fazer um termo circunstanciado, encaminhar para o judiciário e posterior, ali, por falta de pressuposto, por falta ali da participação da vítima, vai, igual se diz, vai virar em nada, né? Então aquele contraventor ali vai entender que realmente não tem resultado, vai continuar fazendo. Então por que em muitos casos o problema não é resolvido? A culpa não é da brigada militar. A culpa é da própria pessoa ali que não toma partido de que lado que ela está e ela acaba...
Quer assumir, está um som alto aqui, mas eu não quero me incomodar, não quero fazer um registro de ocorrência, meu nome, não sei o que, não sei o que. Não,
tem isso, lugar e também, qual que é o problema desse tipo de ocorrência? Então às vezes vamos citar ali um churrasco ali na casa do vizinho, o pessoal está fazendo consumo de bebida alcoólica e tudo mais, né? Chega a guarnição da brigada, então já foram inúmeros os casos, infelizmente, que foi preciso, inclusive, fazer o uso progressivo da força, né? Então, daí, o senhor imagina ali, a atuação da brigada, e aí a pessoa que solicitou o trabalho da brigada não quer nem se envolver, não serve nem como testemunha ali da atuação do trabalho da Brigada Militar. Então isso é o que dificulta e é por falta de participação ali dos comunicantes que muitas vezes o problema deixa de ser resolvido.
Tá certo. 9h40 e mais espaço comercial, portanto, sonômetro. É a questão de 15 dias, novo aparelho medidor do som aqui em Vacaria, que a Patran também, especialmente por solicitação de outros órgãos, já está utilizando. Inclusive, agora, na semana que passou, um estabelecimento comercial foi notificado a partir desse novo aparelho aí, porque foi solicitado pelo Ministério Público e foi constatado o som alto. 9h41, tenho que falar contigo, sargento, e também com o Teófilo, sobre maus tratos de animais. Muitas ocorrências também chegando até a Patran de Vacaria. 9h41, já volto. Bom dia aqui, 22 graus, um excelente dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Todos os dias, a vida abre um grande leque de opções.